Rádio Brasil.
Sete horas, 3 minutos. Tá começando Brasil Notícias em oferecimento Disque Táxi. Ligou, chegou, ligue para 3424-5252. Núcleo, abraço e saúde, cuidando de sua família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 3025-0503. Clínica Cedro, transforma a sua realidade de ter um sorriso que cabe no seu bolso. Ligue 779-9999-3535.
O dia começa e a informação também.
Brasil Notícias.
As notícias mais importantes de Vitória da Conquista e região.
Desperte para a informação com o Brasil Notícias. A sua primeira notícia do dia.
Na 107.7.
Alô, alô, dona Maria, bom dia, dona Maria, como é que vai a senhora? Cadê o povo aí de casa? Vambora, minha gente, levantando pra cuspir, vambora, seu João, bom dia, seu João, hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2026, bom dia pra você que já está em pé no meio da feira, assim como a gente, jogando duro, trabalhando, correndo atrás do prejuízo, né? Tem que correr atrás, tanto boleto que tem para pagar, que olha, só Deus mesmo na misericórdia divina para sustentar a gente de pé, viu? E dando força para trabalhar e fazer o dinheiro, porque senão tem que ir lá fazer o dinheiro para poder gastar de novo. Bom dia para você que está no trânsito de Vitória da Conquista, você que está aí de carona com Uber, você que está aí na van, no busão, tá indo pra escola. Hoje é dia de voltar pra escola, hein? A galerinha da rede municipal de ensino tá voltando, a galera da Faz a Aura, a galera do 6-7, hoje é dia dessa galera tá indo pra escola, hein? Faz o 6-7, vai, José, faz o 6-7. Aí é muito fácil, professor, aí é muito fácil. Bom dia, Vitória da Conquista, bom dia, sudoeste da Bahia, norte de Minas Gerais. Tá começando o jornal que você entende, o programa que te ouve.
Comece o dia bem informado, Brasil Notícias.
Despachante é preso em flagrante na Secretaria de Finanças por suspeita de fraude documental. Polícia identifica homem morto na Praça Vitor Brito e esclarece informação sobre nome falso. Casa Glauber Rocha enfrenta deterioração enquanto aguarda restauração. Mercado das canetas emagrecedoras já movimenta mais de 10 bilhões de reais no Brasil. E ainda, Pix movimenta quase 100 milhões de reais por dia em Vitória da Conquista.
Brasil Notícias.
E vamos nós à previsão do tempo. Olha, neste momento a temperatura está marcando 15 graus. Tá frio, hein? 15 graus neste momento. O tempo tá nublado. Hoje os termômetros têm uma variação relativamente, né? Relativamente tranquila, o que permite dizer que nós poderemos ter o início da manhã fria, o dia quente e a noite volta a esfriar. Não tem previsão de chuva. O dia hoje, apesar de ser nublado, nós não temos previsão de chuva, hein? Amanhã, Josué, é que a temperatura tende a cair. Amanhã nós podemos alcançar 13 graus. 13. Mas depois a mínima, ela volta a subir, né? E a gente vai aí curtindo os nossos dias de inverno aqui em Vitória da Conquista. Não esqueça de beber água, hein? E de carregar seu capote para onde você for. Fique esperto.
Curto Repórter.
é informação.
Curto Repórter é Brasil.
É notícia.
Deixa eu dar um bom dia para o presidente da Associação de Mão de Vaca aqui de Conquista. Alô, gordinho, bom dia, meu filho.
Que hora é o jogo do Vasco? Manda me dizer aí, por favor.
É hoje? Tô sem saber.
Quinta-feira, 20 horas.
Eita, tu gripou, foi, gordo?
Não, tô querendo.
Misericórdia.
A garganta hoje amanheceu arranhada.
Tô vendo aí.
Mas bom dia, Dandan.
Bom dia, filhote.
Eu sou odontólogo. Bom dia, Juju. Bom dia para o polêmico Beto Almeida, Josa, Léo. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória. Da Conquista. Mão de vaca é massa, viu, seu Dandan?
É, você sim. Eu tô esperando, viu? O restaurante eu não esqueci. Não esqueci. Ô, gordinho, eu quero começar o dia mandando um beijo aqui pro tio Zay, que ontem fez mais um aninho de vida. Tio Zay, um beijo pra você. Deus abençoe sua vida. Que esse novo ciclo seja repleto de bênçãos, hein, meu tio? E em nome dele, eu quero abraçar todos os aniversariantes do dia. Abraçar também o nosso amigo Jorge, ele que é motorista de Uber e que trabalha também com energia solar. Ontem deu uma carona pra gente, né? Disse que é ouvinte nosso. Jorge, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho da audiência, todo mundo conectado aqui com a gente. Agora, gordinho, eu tava perturbando você, falando que você é presidente da Associação dos Mão de Vaca, mas eu queria saber se você tem R$100 aí no bolso, agora.
Não tenho.
Não, né?
Você... Na verdade, hoje, Dandan, dinheiro em espécie e cédula, está difícil.
Pois é, era sobre isso que eu queria falar com você, gordinho. Porque saíram aí os números de transações via Pix apenas no primeiro semestre de 2026. E você tem noção o quanto que os moradores e empresas aqui de Conquista movimentaram só nesse primeiro semestre via Pix?
Você tem um número só de Conquista, Dandan?
Só de Conquista, fala.
Eita.
Aí.
Eita! Manda um Pix.
Eu tenho um número, gordinho. Fala aí, gordinho.
Eu não faço ideia.
Quase 18 bilhões de reais, cara.
Bilhões.
Só em Conquista? Só aqui em Conquista, cara.
Monstro!
É, R$1 milhão foi seu, gordo, eu tô sabendo, viu?
O conquistense tá com bala na agulha, viu, Dandan?
Só pra você ter noção. Então, assim, é um volume que impressiona, né, gordinho? E confirma a consolidação desse sistema de pagamentos instantâneos como principal meio de transferência financeira aqui da nossa cidade. Só para você ter noção, na prática, o que que isso significa? Significa que, em média, quase 100 milhões de reais circularam por dia por meio do Pix entre janeiro e junho. Refletindo aí o crescimento das transações entre consumidores, empresas e prestadores de serviços. Esse levantamento também reforça a importância econômica de Vitória da Conquista, um dos principais polos comerciais do interior da Bahia. E o Pix, que foi criado pelo Banco Central em 2020, já se consolidou como meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros e segue registrando recordes de movimentação em todo o país. E aí, gordo, eu, você, nós que somos do tempo do CPMF, lembra do CPMF?
Lembra,
eu fico me perguntando, gordo, eu fico me perguntando o quanto que os bancos, o sistema financeiro do país, lucrou em nossas costas apenas com a movimentação do nosso dinheiro, gordo. Porque cada dinheiro que entrava e saía da nossa conta era retirado o CPMF do banco. Imagina, gordo. Imagina se nós estamos falando de apenas uma cidade, dessas mais de 5 mil cidades que temos no país, se apenas nessa cidade circulou quase 18 bilhões em apenas 6 meses, você imagina o faturamento desses bancos, gordo. Agora, uma coisa é certa, nós precisamos lembrar que não significa necessariamente um crescimento econômico. É claro que isso aqui tem sido impulsionado pela inflação, porque o poder de compra diminui, então você tem que circular mais dinheiro para você conseguir comprar aquele mesmo produto. Então, um produto que era R$120, por conta da inflação, foi para 120. É R$20 a mais, é 20% a mais circulando. Mas uma coisa é fato, o dinheiro estava com 100, mandei para Josué. esse 100 que Josué chegou, mandou pro Gordo. Então, isso tudo vai somando esse valor. Não é que necessariamente seja esse o montante, mas essa é a circulação via Pix hoje aqui no país. Uma coisa é fato, não tem como negar, o Pix veio para ficar, ficou, agradou, convenceu e dificilmente, viu, Gordo, nós mudaremos esse método de pagamento que está consolidado hoje em nosso país, apesar dos interesses das grandes internacionais aí, das grandes empresas, né, que pregam contra o Pix e porque estão perdendo muita grana por meio desse pagamento instantâneo. Dá pra você, Gordinho?
Isso aí serve de exemplo para o nosso pai Dulce, o bonzinho, aquele presidente dos Estados Unidos.
Laranjão.
É, serve de exemplo para ele. Porque deu tão certo que hoje os Estados Unidos
tá querendo fazer o mesmo,
lidar, né, com o Pix.
Pois é.
E podemos ter novidades aí nos próximos dias em relação a isso, viu, Dandan?
Pois é, Gordinho.
Podemos ter novidades. Agora, Daniel, você chega no supermercado, você gosta de fazer compras, Dandan?
Gosto.
Gosta. Pronto.
Eu só fico no supermercado. Eu só me sinto aleijado toda vez que eu vou no mercado fazer uma compra.
Meu Deus.
Parece que eu não tenho um braço para alcançar. Gordo, é muito caro, Gordo. Alimentação, e outro, vou te falar, e não é nenhuma alimentação saudável, porque a verdadeira alimentação saudável tá na feira. A do supermercado não é nem alimento, é produto alimentício. É bom a gente pontuar isso aqui, porque você vai abrindo as embalagens ali e você vai vendo, meu Deus, alto teor de sódio, alto teor de açúcar, alto teor de isso, daquilo. Então, não é nem alimento, Gordo, alimento bom mesmo é o que tá lá na feira, que você vai lá descascar ao invés de abrir. E além de ser ruim para a saúde, nós estamos pagando uma grana pesada, pesada aí na hora de passar no caixa do supermercado.
Eu pensei que era por problema na coluna. Eu já ia falar, não, pelo amor de Deus.
Não, eu me sinto aleijado mesmo, porque o braço parece que não consegue alcançar aquele produto que você quer levar.
Então, Dandan, eu que trabalhei 14 anos no comércio, antigamente a gente fechava o caixa, era cédulas. Hoje, Dandan, você tem 10 pessoas em sua frente. 5 é cartão de crédito, 5 pega o telefonezinho aqui, ó, e coloca.
Dá dois toquezinhos, já foi.
É normal hoje na fila de supermercado, gente. É difícil você ver alguém pagar a conta hoje em qualquer ambiente de cédulas, Dandan. É difícil. Ó, é na telazinha do telefone, QR Code e nos cartões de crédito.
É isso aí, Gordinho. É isso aí.
E aqui pra nós, viu, Dandan? Você pagar a taxa de anuência aí de cartão e você tendo um Pix, meu irmão, quanto mais você economizar...
Ah, com certeza, mil vezes melhor. Qual é o X da questão? O X da questão é que o governo acaba tendo o maior controle sobre o seu gasto, o seu perfil econômico, né? Pra onde é que tá indo a sua grana, né? Inclusive, o governo sabe quanto da sua grana tá indo aí para apostas online também, porque fica tudo lá registrado, não é, Gordinho?
Então, Ave Maria.
Se por um lado você tem essa liberdade aí, né, de pagamento, de escolha, por outro você descobre que a liberdade também tem seu preço. E o preço hoje tem sido controle.
Eu tenho dois parceiros, dois irmãos, Dandan, você não tem noção, viu, meu irmão? Eu fico imaginando outras famílias que estão passando por isso. Do vício, do jogo, da bet. Vamos pedir a Deus, viu, Dandan?
Pois é, Gordo. Gordo, você já se perguntou qual o valor que o brasileiro paga nessas casas de apostas hoje?
Não faço ideia.
Aqui no Brasil? Via as bets, seja ela aquelas legalizadas ou não?
Não faço ideia, Dandan.
Ô, Gordo, saiu um dado recente mostrando que o brasileiro tem gastado, em média, R$164 por mês. O que corresponde a quase R$1.000 por semestre em apostas online. Em volume global, esse mercado de bets, ele tem movimentado cerca de R$30 bilhões mensais no país. A gente falava aqui da cidade, né, que movimentou aí quase 18 bilhões em PIX, mas nós estamos falando de uma cidade de 400 mil habitantes, as bets. E eu estou falando de um período semestral, 18 bilhões. a Betts, as Betts, em um mês apenas. É quase que o dobro disso, né? 30 bilhões de reais por mês. O que demonstra o quê, Gordinho? Alta adesão e o impacto desse setor na economia nacional, né? É claro que eu preciso dizer aqui que o valor pago para participar é extremamente flexível, né, permitindo que os apostadores comecem com quantias muito pequenas, né, apostas mínimas de 50 centavos, né, depósito inicial que vai de 1 a 20 reais, mas a galera tá ali, Gordinho, a galera tá ali, né, uma lista aí das casas de apostas regulamentadas com depósitos mais baixos, né, de 1 a 5 reais, né, então a galera tá lá, e só esse ano, aqui a gente tem um dado de 2024, né? Na verdade, não foi esse ano, foi só em 2024, os brasileiros gastaram cerca de 20 bilhões por mês. 24. 2026, 30 bilhões. Não é, Gordinho? E
fora o problema com a família, né, Dadá?
Não, e fora o problema com a família. Nós tivemos agora, recentemente, uma pessoa bem conhecida aqui na Bahia, que gastou 1 milhão de reais em apenas um dia. Perdeu tudo. E acabou se matando, Gordo. E acabou se matando. Então, é só para você entender. Esse perfil do apostador, normalmente são homens de 20 a 30 anos, né? Porém, essa prática se espalha por diferentes faixas etárias. O valor médio, né, mensais de transferência varia de acordo com a idade, né? Os mais jovens gastam cerca de 100 por mês, enquanto indivíduos mais velhos ultrapassam 3 mil reais por mês em apostas, Gordo. É muita grana. É muita grana, né? Então, e o mercado que tem movimentado. E aí me assusta, Gordo. Me assusta quando eu vejo deputados dizer, não, bora pegar o dinheiro da Betts pra gente aumentar aqui o pagamento do piso dos professores. Ah, bora pegar o dinheiro da Betts pra gente fazer isso e aquilo outro. Me assusta, porque pra mim é tipo, cara, não, mãe, eu tô traficando, mas tô botando a feira aqui em casa. Entendeu, pai? Como é que é? Então é bem estranho, viu, Gordinho? Bem estranho, bem estranho.
Madadã, ontem, mais um dia daqueles ontem aqui num trânsito de Vitória da Conquista. Ontem e um eu estive presente, o nosso amigo Rafa tinha entrado em contato com a gente, eu fui ali até a esquina da Luiz Eduardo, com a Avenida Olívia Flores.
Sim.
E mais um acidente envolvendo um motociclista, só que desta vez, Dandan, esse motociclista, ele foi levado em estado gravíssimo. Ele está em estado gravíssimo no Hospital Geral de Vitória da Conquista. Esse acidente aconteceu ontem por volta de 18 horas na Avenida Luiz Eduardo com Olívia Flores ali, próximo ao antigo colégio Luiz Eduardo Magalhães. Para você ter ideia da gravidade, Dandan, foi uma ambulância do SAMU 92 e precisou se deslocar uma ambulância avançada. Meia hora depois.
Eu vi esse acidente.
10 de novembro.
Eu vi esse acidente. Esse acidente não foi da Luiz Eduardo?
Isso, esquina com a Olívia.
Não, Gordo, foi mais acima. É quem sai ali do Boa Vista, daquele cruzamento que vai voltar no retorno da Luiz Eduardo, logo depois do caminho do parque, né? Quem tá descendo em direção à Olívia, né?
Ah, não, Dadão, então foi outro acidente. Esse foi na esquina.
Aí já foi na esquina, caramba, porque ontem à noite tinha...
Moto com moto, viu, Dandan?
Moto com moto também, Gordinho. Ontem à noite... Moto com moto. Ontem à noite aí na Luiz...
Local.
Esse acidente aí na Luiz Eduardo Magalhães, nós tivemos aí moto com moto, vi duas viaturas do SAMU 92 socorrendo esses rapazes. Primeiro, no horário que eu tava voltando já da conquista, era por volta de 7:30 da noite, e aí presenciei esse acidente. Aí o motorista, o seu Jorge, tava me contando, meu filho, mais um acidente aí de moto com moto. E já então, que...
foram dois, viu, Dandan?
Foram dois acidentes então, né, Gordinho?
Porque esse aí foi por volta de 18 horas.
Ah, então dois acidentes. É, Gordinho, é o trânsito.
E um outro terceiro na rua 10 de novembro, viu, Dandan?
É outro local
aí,
que tem um fluxo...
próximo ao Senac.
Um fluxo muito grande, né, Gordo, de veículos. Engraçado que naquela descidinha ali do Senac, a galera abusa mesmo da velocidade, né, cara? Então, assim, agora a via é mão única, né? Já tem um bom tempo que a via é mão única. Mas a turma, quando chega naquele trecho ali, gordo, quer apertar o pé, quer ir embora. A gente tem que ter muito cuidado. Gente, olha, eu sei que não dá. Eu sei que parte dos acidentes acontecem por questões estruturais, por infraestrutura. Uma infraestrutura inadequada para receber o fluxo de veículos que nós temos hoje na cidade. Esse é um problema, fato. Agora, associa-se a isso o comportamento inadequado, né, de alguns motoristas, de alguns motociclistas. Agora de manhã, gordo, vindo aqui para a rádio, eu estava indo para a minha direita e por pouco eu atingi um motociclista que estava ultrapassando pela direita, gordo. Imagina o susto que é isso, cara. Então, assim, não é que você está com alta velocidade, é que o outro não está nem aí para o que vai vir aí pela, adiante, o que vem pela frente. Então, insistem em adotar comportamentos inadequados, que colocam a vida em risco e que resultam naquilo que a gente chama de acidente. E a gente sabe que não foi acidente, porque acidente é uma coisa, imprudência é outra, não é? Infelizmente, Vitória da Conquista ainda padece muito com a qualidade de motociclistas e de motoristas que trafegam aqui em nossa cidade. E já que nós estamos falando aí em trânsito, em veículos, ô gordo, um incêndio atingiu uma oficina mecânica no bairro Cadija ontem à noite e parece que o fogo começou em um veículo e quase se espalhou antes que as chamas fossem debeladas, né? Os moradores ficaram assustados com aquele fogaréu todo, né? E agiram rapidamente impedindo que o fogo se espalhasse. Graças a Deus, apesar do susto, ninguém ficou ferido, tivemos apenas prejuízos materiais, gordinho.
E a polícia está investigando o que provocou este incêndio. Por pouco, não incendeu mais 3 carros, viu, seu Daniel Silva, que estava do lado deste carro que pegou fogo no bairro Cadija ontem à noite aqui em Vitória da Conquista. Mas, Dandão, não sei se o Leozito, que o Leozito agora tá de folga alguns dias.
Leozito, tá de licença prêmio? Não, daqui a pouco ele tá aqui. Tem esse negócio de folga aqui, não?
Sim. Eu fiz um comentário com você, até reproduzido por alguns blogs da cidade, nosso comentário. E eu dizia a você, Dandan, que a Praça Vitor Brito é um estupim hoje para a tragédia. Você se lembra que nós fizemos comentário, Dandan?
Lembro.
Olha, gente, eu volto a reforçar. Não é normal o que está acontecendo com a Praça Vitor Brito. Ontem, o que presenciamos aí através de vídeos é só o início do estupim. Porque não é normal, na terceira maior cidade do estado da Bahia, no coração de Vitória da Conquista, a gente presenciar uma cena como aquela, dois homens correndo atrás de um outro, com a faca na mão, no coração da cidade, e matam um rapaz.
Pois é, gordo.
Então, essa Vitor Brito, Dandan, e eu não sei, Léo vai chegar mais tarde, vai dizer, porque ontem também teve uma movimentação, teve uma operação da Polícia Civil naquela região do Recreio também da Vitor Brito, viu, seu Daniel Silva?
Pois é, gordinho, olha, a Polícia Civil identificou o rapaz que morreu, né? Trata-se de Ademir Silva dos Santos. Ele é natural de Cândido Salles. Ele foi morto a facadas ontem de manhã, uma cena horrível aí na Praça Vitor Brito, no centro de Vitória da Conquista. E a identificação oficial descartou aquela informação inicial de que a vítima teria utilizado um nome falso ao se hospedar em uma pousada aqui da cidade. Segundo a investigação, a confusão ocorreu porque a vítima realizou o pagamento das diárias por meio de uma chave Pix vinculada ao nome Kaique. Após diligências e análise desses documentos encontrados com o homem, a Polícia Civil confirmou sua verdadeira identidade. Então agora a gente sabe, não era Kaique, era Ademir Silva dos Santos. As investigações apontam que o homicídio foi motivado por uma briga envolvendo pessoas em situação de rua. Ademir teria sido perseguido por esses dois homens e durante a fuga ele tropeçou, sendo alcançado e morto a golpes de faca. Poucas horas após o crime, equipes da 77ª CIPM prenderam o principal suspeito com o auxílio de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O segundo envolvido, Gordinho, conseguiu fugir, continua sendo procurado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olha, a gente precisa realmente pontuar essa questão da insegurança que tem causado na cidade essa aglomeração de pessoas em alguns pontos aqui do município. É ali na Vitor Brito, é também na Barão do Rio Branco, e a gente vai formando aos poucos uma verdadeira Cracolândia, né? E a gente precisa ter controle. Eu já conversei, inclusive, com o secretário de Segurança Pública aqui de Conquista, e ele me informou, Gordo, que todas essas pessoas estão sendo monitoradas. A guarda municipal sabe quem são, né? Quem é cada uma delas, né? E estão sendo monitoradas. Agora, uma coisa é a gente saber quem são. Outra coisa é a gente criar mecanismos, políticas, para que a gente consiga dispersar, né? Essas aglomerações que nós estamos tendo aí no espaço público. Já falei e volto a repetir, isso causa um prejuízo enorme para o comércio, para o setor imobiliário, para o setor da segurança. É um problema que a gente tem que resolver, viu, Gordinho? Tem que resolver. E voltando a falar do trânsito, Gordo, você falou aí a respeito da estatística, né, assustadora de acidentes aqui na cidade. Conquista, Gordo, eu preciso lembrar isso aqui, até porque Carla estava já me lembrando também isso, né, lá da SECOM. Ela estava me lembrando que Conquista criou uma força-tarefa, Gordo, para reduzir acidentes, né, já que é uma cidade que está registrando 3 mil ocorrências com moto por ano. 3 mil acidentes com motos por ano. E se você multiplicar, né, nós temos 365 dias no ano, isso vai dar quase que 10 acidentes por dia. Então, nós iniciamos aqui em Conquista a implantação do programa. Oi?
Por dia?
Por dia, 3 mil por ano. Imagina, pega 3 mil e divide por 365. Imagina, Gordinho. E aí, por conta dessa estatística desafiadora, o município está implantando o programa Vida no Trânsito, que é o PVT, iniciativa do Ministério da Saúde, que reúne diferentes órgãos públicos para reduzir o número de acidentes, feridos e mortes no trânsito. Os dados que motivam essa adesão ao programa chamam a atenção, porque, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o SAMU 92, Gordo, realiza cerca de 6 mil atendimentos anuais por causas externas, sendo 3 mil relacionados a acidentes com motocicletas. E só nesse mês, Gordinho, só no mês agora de junho, nós registramos 165 acidentes envolvendo motos aqui no município. A implantação do programa será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e contará com a participação de áreas como mobilidade urbana, segurança pública, educação e representantes da sociedade civil. A proposta qual é, minha gente? A proposta é criar um comitê gestor para analisar os dados dos acidentes e definir ações permanentes de prevenção. Isso aconteceu lá em Fortaleza, Gordo. Foi criada também uma comissão, porque a cada acidente eles se reuniam e iam investigar, olha, por que que esse acidente aconteceu? Acidente com morte. Por que que esse acidente aconteceu? Ah, por conta disso, diz daquilo. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso e aquilo. E aí eles foram melhorando essa estatística graças a uma política transversal, Gordo. Uma política que não era apenas da Secretaria de Saúde, mas dialogava também com outras pastas, né? A secretária de Saúde, a Lorena Silveira, ela afirmou que a atuação integrada vai permitir elaborar estratégias para reduzir os indicadores de violência no trânsito, né? Já a coordenadora do SAMU 92, a Graciele Tavares, destacou que os acidentes, principalmente com motociclistas, comprometem a capacidade de resposta do serviço de urgência. Até porque, Gordo, você pega esse paciente, leva para o hospital, a maca fica retida e aí o SAMU fica parado, né? Se você tiver uma outra ocorrência, o que que você vai fazer? Então isso diminui muito o nosso tempo de resposta. Então a implantação oficial do programa Vida no Trânsito aqui em Conquista já está prevista, Gordo, para o próximo dia 14 de julho, uma medida acertada do governo municipal, né? Em conformidade ao Ministério da Saúde, e a gente espera que essa ação coletiva possa, enfim, reduzir a estatística de trânsito aqui, de acidentes de trânsito aqui em Vitória da Conquista. Agora, é claro que se a gente faz esse esforço institucional e quem está no trânsito não coopera, aí, meu irmão, infelizmente, nós vamos assistir esse número subir cada dia mais, sem saber quem será a próxima vítima. 7h33, Gordinho, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui no Brasil Notícias. Rádio Brasil.